Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real. Na sua Cultura FM, Papo Real.
Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Real, que todos os sábados vem trazendo informações sobre a Faculdade Campo Real, informações dos nossos cursos, das nossas atividades e outros temas que são também de interesse público para a comunidade de Guarapuava, de toda a região, nossos alunos, os familiares dos alunos, todos aqueles que nos acompanham aqui pela Rádio Cultura. É sempre uma satisfação todos os sábados estarmos aqui falando dos assuntos que movimentam a Campo Real durante toda a semana. Essa semana, que foi uma semana bastante agitada na Campo Real, como tem sido já desde o começo do ano, mas nessa especialmente também porque iniciamos as aulas do curso de medicina, tão esperado, né? E agora, concretamente acontecendo, estamos lá com os alunos, circulando pela campo, pelos laboratórios, já em contato com seus professores. Então foi uma semana bastante intensa, vamos falar um pouquinho sobre isso também. E hoje, um dos temas que vamos conversar também aqui no nosso programa Papo Real será o tema da campanha da fraternidade de 2018, a superação da violência, que também tem a ver com os nossos trabalhos dentro da faculdade. E falaremos também um pouquinho sobre uma nova pós-graduação oferecida na Campo Real, que é a pós-graduação em estética. Então eu gostaria de, antes de entrarmos nos nossos temas, primeiro desejar bom dia aqui para os nossos convidados. Bom dia, professor Rudi.
Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Fica a desejar o nosso abraço.
O Sr. Rudi vem falar um pouquinho de pós e também nos ajudar a falar aí da campanha da fraternidade. E também a coordenadora do curso de biomedicina da Campo Real e coordenadora da nova pós em estética, que é a professora Valéria.
Bom dia, professora Patrícia, bom dia, professor Rudi, e bom dia a todos os ouvintes.
Então, vamos hoje, né, como eu disse, falar um pouquinho dessa nossa nova pós, que tem sido bastante procurada, um assunto aí também bastante em alta, né? Falar um pouco do início das atividades da medicina e do tema da campanha da fraternidade 2018. Então, vamos começar conversando com a professora Valéria, da novidade aí da semana, né? Todo mundo acompanhou, vendo notícias, foi bastante acompanhado pela própria imprensa, né? Desde o primeiro dia de aula, o início das aulas de medicina. A professora Valéria, que é uma das professoras que compõe o corpo docente. Então, prof, poderia resumir um pouquinho pra gente o que foi aí durante a semana esse contato com os nossos novos alunos?
Bom, essa primeira semana de aula do curso de medicina encerrou com sucesso. Então, de segunda a sexta-feira, com várias atividades, de forma com que o acadêmico se sinta tanto acolhido pela instituição, os pais, então na segunda-feira também recebemos os pais, os familiares dos nossos alunos. E além disso, como a medicina está inserida num projeto um pouquinho diferenciado, então a metodologia de ensino é um pouquinho diferente, então esta semana foi para o aluno conhecer o que é a metodologia do curso. E ontem encerrou com a ação social, que foi a campanha de doação de sangue.
Sim, então os alunos já se integraram nessa nova metodologia, né? Desde a segunda-feira com os pais juntos também, no período da tarde, na segunda, inclusive já visitaram uma unidade básica de saúde, fomos até o Charquinho para os alunos conhecerem uma das nossas unidades básicas de saúde, que faz parte, inclusive, do curso, essa parceria, como tem sido falado sempre, a parceria ensino-serviço, né? Entre a Campo Real também e o Poder Público Municipal, com a presença dos nossos alunos nas unidades básicas de saúde. Ontem, à tarde, aconteceu um evento marcante da semana também, que foi a entrega do jaleco, né? Um momento simbólico em que os alunos recebem o seu primeiro jaleco, vestem lá o seu primeiro jaleco, os pais acompanhando, familiares acompanhando. Foi um momento bastante emocionante também, porque a conquista que isso representa, né? Ter conseguido passar no vestibular para medicina. Na segunda-feira, ainda quando falava para eles, dizia que segunda-feira foi uma reunião de vitoriosos, porque a vitória da Campo Real em conseguir o curso de medicina e a vitória desses alunos em passar no vestibular para medicina, né? Então, é uma história que começa com vitória e a gente vai se esforçar para manter essa vitória constante até o final, né? A professora Valéria destacou a questão da campanha de doação de sangue, que também ontem os alunos já se inseriram nisso, estiveram aqui pela Rua 15 de Novembro entregando material, em parceria também com o Hemocentro. Então, todo o setor da saúde de Guarapuava tem se envolvido com atividades do curso de medicina, né, professora?
Isso, exatamente. Até essa questão da segunda-feira, como foi mencionado, a visita no Charquinho, como esta metodologia faz com que o aluno possa ir até o cenário de práticas, como é dito, então, no caso, esse primeiro momento nas UBS. Então, toda a população então, terá contato com os acadêmicos justamente por conta dessa visita. Então, toda semana, os acadêmicos estarão inseridos nas UBS, em algumas UBS do município, são muitas, então estaremos em algumas das UBS justamente para identificar todo esse conceito de saúde e doença. E é justamente essa questão da campanha de doação de sangue, porque além de médico, tem toda essa parte de ação social, o médico humanizado, que é essa formação em que nós estamos propondo.
E era ontem, até nesse momento da cerimônia da entrega do jaleco, foi exibido um vídeo feito com os pais, com os alunos, no primeiro dia de aula, sobre as expectativas. E muitos dos pais diziam isso: espero que meu filho se torne um médico humano, que meu filho consiga ajudar pessoas. Foi, assim, bastante tocante mesmo essas falas dos pais, trazendo essa expectativa de formar um ser humano integral. A professora Valéria mencionou, né, que fomos lá na unidade do Charquinho e um ponto interessante na fala do prefeito, que esteve presente lá também, antes de começar a falar, ele perguntou para os alunos quem já tinha ido até o Charquinho alguma vez. Então, nós estávamos com um grupo já de 54 na segunda-feira, se não me engano. Ele perguntou quem já havia ido até lá. Um aluno apenas ergueu a mão. Claro que nós temos entre os alunos do curso de medicina muitos que nem são mesmo de Guarapuava. Mas entre os de Guarapuava, apenas um já tinha ido até lá. E até uso isso como um link aqui na conversa com o professor Rude, da campanha da fraternidade. Porque a gente sabe, algumas localidades da cidade às vezes são marcadas pela questão da violência. E as pessoas propagam esse estigma, muitas vezes sem necessariamente conhecer a realidade. Então, como eu disse, vários moradores de Guarapuava que nunca tinham ido até lá. Mas aí o prefeito perguntou, e quem já tinha ouvido falar daqui? Aí sim, todos já tinham escutado falar. E nem sempre pelas melhores notícias, porque a gente sabe da questão da violência, até mesmo de fala-se sobre gangues e tudo mais, né? Então tem essa questão de uma separação dentro das cidades que também promove violência, né? Então só usando até a relação entre conhecer a UBS e o tema da campanha da fraternidade, que é a superação da violência. Que muitas vezes a violência existe em virtude do desconhecimento das realidades, as pessoas não não se sentirem parte da cidade da onde elas vivem, né, professor?
Uma relação de pertencimento, né? Na verdade, a violência, ela parte de uma coisa que grande parte dela chama-se representação social. É como que você enxerga a violência, como que ela é inserida para nós e como que a gente passa a considerar ela a partir de então. Então, você, por exemplo, você tem representações sociais que são simples, mas são fortes. Por exemplo, o curitibano sempre acha que quem mora no interior do Paraná está em meio a porco, cavalo, galinha, no meio do asfalto, né? Então, uma representação social falha, que quando você vai perceber a realidade, ela não existe. A violência é assim, a gente tem bairros em que a gente julga serem mais violentos, porque a gente tem estatísticas que são defasadas em alguns momentos, a gente chama de atuarismo penal ou de atuarismo da criminologia, né? Esses cálculos atuariais, eles fazem esses mapas, mas esses mapas são mascarados. A gente achar que a violência acontece só, por exemplo, no Charquinho, ou a violência acontece em outro bairro específico de Guarapuava, é uma falácia. A gente sabe que a violência acontece em todos os cantos. A diferença é como ela é noticiada. A gente está aqui dentro de um veículo de comunicação falando sobre isso. Como que a violência é noticiada de fato e como que a violência chega ao nosso conhecimento. Onde que existem pontos de investigação, onde que existem pontos de combate e assim por diante. Você vai na UBS do Charquinho e você percebe a estrutura que ela tem lá. Talvez para uma pessoa que nunca entrou no bairro, vai imaginar que vai encontrar um posto de saúde aos pedaços, em que não tem estrutura nenhuma. E ele
talvez
tem uma estrutura
vandalizado pela própria população.
Vandalizado, e ele tem uma estrutura absurdamente boa, uma estrutura de primeiro mundo. Então, a gente vai percebendo como não é dizer que representações sociais mascaram a violência. A violência existe. Ela só interpreta a violência de uma outra forma. Ela interpreta coisas que vão ser consideradas violência e coisas que a gente vai ficar cego em relação a outra violência. A violência está inserida na nossa sociedade e dificilmente a gente vai conseguir tirar ela. Ela faz parte do seio social. O que a gente tem que aprender é parar um pouquinho o pé no freio para observar a violência e estudar sobre ela para depois querer tomar alguma medida. E a gente vai chamar de política criminal, política social, política pública, a partir de representações sociais, aí talvez não, né? Mas a partir de dados mais estatísticos sérios, mais confiáveis e não só simplesmente pelo imaginário.
A gente tem aqui, entre os objetivos específicos da campanha da Fraternidade, analisar as múltiplas formas de violência, especialmente provocadas pelo tráfico de drogas, considerando causas e consequências na sociedade. Tem outro objetivo que é identificar o alcance da violência nas realidades urbana e rural de nosso país, propondo caminhos de superação a partir do diálogo, da misericórdia e da justiça. Então, realmente, essa questão do diálogo, do conhecer, do ir até lá para desfazer a representação social, como falava o professor Rude, pode ser um caminho para a violência, né? Estar disposto a conhecer melhor a realidade.
É porque a própria campanha da Fraternidade trabalha com o termo cultura da violência. A violência, ela está inserida para nós no dia a dia e a gente tem deslocado as formas como a gente percebe essa violência. A gente já teve momentos em que a violência, ela sempre foi não vista com olhos muito bons, porque ninguém quer sofrer a violência e também, em certa medida, as pessoas não querem cometer atos violentos, apesar de todo mundo cometer algum ato de violência em algum momento da vida, às vezes repetidamente e às vezes repetidamente durante todo o curso da vida. Mas quando a gente está falando em percepção da violência, a gente tem percebido um deslocamento em relação aos meios formais de tratamento da violência. A gente tem percebido, por exemplo, que as pessoas têm abandonado, e aí a professora Patrícia, que está aqui conosco, eu, a gente estuda muito através da criminologia, a gente tem percebido que a criminologia, que não estuda crimes, mas estuda desvios em geral, estuda a violência em si, e aí sociologia da violência, antropologia da violência, enfim, qualquer área de estudo, elas têm sido amordaçadas por uma cultura da violência que pede uma política imediata. E quando a gente vai para uma política baseada em violência, a gente vê essa realidade em que a gente se encontra, de políticos ascendendo isso, não atualmente muito mais forte, mas aí já pelo menos duas décadas, a gente vê políticos ascendendo com discursos que são muito severos contra a violência, mas que propõem medidas que já foram testadas e que não funcionaram durante o curso da história. Pena de morte, liberação de armas, esse tipo de coisa já foram testadas durante o curso da história e simplesmente não funcionaram. A gente tem visto isso.
É interessante a gente observar os números da violência crescendo cada vez mais e as propostas para combater isso serem também propostas violentas, né? Tentar remediar o problema com maiores doses do mesmo problema.
O assunto é espinhoso, né? Ela vai contra o que muita gente quer ouvir, mas, por exemplo, quando eu quero legitimar que o cidadão de bem esteja armado, eu não estou falando que eu não concordo que o cidadão de bem deva se defender, mas eu estou falando que a gente já passou essa função para o Estado. Então, quando eu falo, eu quero armar o cidadão, eu quero que todo mundo tenha a possibilidade de se armar, eu aumento um quadro gerador de violência. Eu aumento a possibilidade de, numa briga de trânsito, duas pessoas estarem armadas e, num rompante de violência, alguém matar alguém. E as pessoas veem, mas aquela pessoa que vai me assaltar, aquela pessoa que vai cometer um ato de violência contra a minha pessoa, ela já tem uma arma. Sim, ela já tem uma arma. Mas a proposta não é que você arme todo mundo. A diferença é, você tem que cobrar e estudar meios formais e estatais, principalmente, de não deixar que as pessoas se armem de forma ilegal. Não é exatamente você armar todo mundo a solução. Se armar todo mundo fosse a solução, a gente começa aos poucos a colocar uma semente que vai nos levando a séculos antes de Cristo, em que todo mundo podia defender a sua própria honra, seu próprio bem-estar, e a gente volta para uma vingança privada, e a vingança privada a gente sabe que é desproporcional. Uma pessoa vai dar um tapa na outra. A vingança privada proporcional seria você ir dar um tapa na mesma intensidade no mesmo local do corpo. Mas às vezes você vai dar um soco, às vezes você vai e espanca, às vezes você vai e mata. Aí a outra família vem e mata uma família inteira e não mata só uma pessoa, e aí você perde proporcionalidade. Por isso que a gente deixou o controle da violência como monopólio estatal, para tentar tirar a paixão do público em relação à violência, né, do público, das pessoas, e colocar no público, no ente público, um controle um pouco mais igualitário, que a gente chama de isonômico, né, que é tratar as pessoas dentro de um quantum de pena, porque se a gente deixar nas mãos das pessoas, a vingança, geralmente, ela é desproporcional.
Acredito, a gente vive dois movimentos contrários. Por um lado, a gente vê o enfraquecimento dos outros meios de controle social, vou dizer essa palavra controle um pouco complicada, mas a gente vê um enfraquecimento da família, da escola, da própria religiosidade, as pessoas optando por uma vida muito mais individualista, fechada nos seus pequenos núcleos familiares, então famílias menores, né, e fechadas em si mesmo, com menos convívio social. Escola preparada só para um ensino quase que profissionalizante, pensando só em mercado. Então, escola, família, que seriam a religião, as responsáveis por cultivar valores dentro da sociedade, vão cada vez menos cumprindo esse papel e menos sendo acionadas para isso. Então, deposita-se no Estado toda a expectativa de controle social. Por outro lado, a busca por armamento, por vigilância privada, por cada um cuidar de si mesmo, tirando do Estado essa obrigação. Então, é um tanto contraditório esse movimento que existe dentro da sociedade, não exercer seu próprio papel no controle prévio da violência, mas exigir a possibilidade de exercer um papel ativo na reação contra a violência já existente, né? Então é contraditório realmente.
É que me parece que a população não tem mais visto no Estado a forma de punição da violência que elas esperam. E aí elas começam a querer tirar de novo esse poder dado ao Estado, esse monopólio da violência. Por muito tempo funcionou e, de certa forma, foi extremamente significativo, porque é estudado dentro do direito penal, que chama-se de prevenção geral. Você tem prevenção geral negativa e prevenção geral positiva. Mas ambas basicamente falam que essa prevenção geral vai através de uma prisão, através de uma punição, você vai ajudar as demais pessoas a entenderem que aquela norma deve ser cumprida e ter um temor dessa norma. Então, positiva quando ela é cumprida e negativa quando você tem temor para você não cometer um ato e não sofrer a mesma sanção. Então, a prisão, ela tinha um significado e ela fazia uma representação social específica. Hoje não. Hoje a gente tem visto pessoas pedindo prisão, mas elas não têm pedido prisão no aspecto de recuperação e acreditando que isso seja possível. Hoje a prisão tem sido deslocada para um aspecto totalmente segregador, que é como se fosse para você simplesmente neutralizar pessoas, e durante o período dessa prisão que a pessoa sofra o máximo possível para aprender a não fazer mais isso. E aí a gente tem que parar e talvez ser um pouquinho honesto conosco mesmos e parar e pensar assim: se eu inserido num quadro de violência extrema, que é o que eu peço, ou seja, eu sendo violento e pedindo violência para outra pessoa para tratar a violência que aquela pessoa cometeu, ou seja, violência com violência com violência, se eu imagino que eu sofrendo violência eu vou me tornar uma pessoa melhor. A gente vê quadros de pessoas que foram abusadas, espancadas quando eram mais novas.
Depois reproduzem.
Então, assim, se eu estou pedindo mais violência para tratar a violência, será que eu estou combatendo fogo com água? Ou estou combatendo fogo com mais fogo? Esse que é o detalhe a ser pensado.
É a grande proposta da campanha da Fraternidade, nos incentivar essa reflexão, né? Falando sobre a superação de todas as formas de violência, considerando que em Cristo somos todos irmãos, que é a proposta. Mas mesmo para aqueles que talvez não sejam católicos, que não tenham alguma religião, esse pensamento, essa consciência no convívio social é necessário. E é importante pensar na violência que nós todos praticamos, como dizia o professor Rude, né? Não é só a violência do Estado, a violência do criminoso. Lembrar que a violência ela tem múltiplas formas, não é só a violência física, aquela que vai deixar as marcas, mas ela normalmente, quando chega a esse ponto, já teve outros momentos. Quando a gente fala, por exemplo, em violência contra a mulher, a gente vai observar, ingressando aí na semana do Dia Internacional da Mulher, é uma temática relevante também, relacionada à campanha da fraternidade, a violência dentro da família, a violência contra a mulher, que às vezes começa com uma palavra, começa com a intolerância, começa com um ciúme exagerado, controle, até chegar ao ponto da violência física, que é a mais extrema. Para tudo isso, a gente precisa pensar em novas formas de diálogo, novas formas de gerir conflitos. Inclusive, hoje, lá na Campo, nós estamos com a aula inaugural da pós-graduação em gestão de conflitos que nós temos, falando um pouco sobre justiça restaurativa. Na Campo Real, a gente tem um comitê de educação em direitos humanos, que tem também como função um dos itens lá dessas políticas de direitos humanos, é políticas de gestão de conflito dentro da própria instituição. A gente, inclusive, vem utilizando bastante as práticas restaurativas até para conflitos entre os nossos alunos, né? Essa semana ainda conversava com a professora Valéria sobre isso. Fizemos um círculo com a turma de arquitetura essa semana. Então, gradualmente, estamos inserindo as práticas restaurativas na gestão dos conflitos dentro da nossa instituição. A gente tem um projeto de extensão chamado Projeto de Extensão Restaurar, que em parceria com o Poder Judiciário tem atendido homens autores de violência doméstica contra a mulher. Então nós temos frequentemente dentro do nosso escritório de prática jurídica, que passou desde o ano passado a ter um centro de mediação, arbitragem e práticas restaurativas, temos lá círculos com homens que foram autores de violência, mas que o relacionamento continua, que é preciso só ressignificar esse relacionamento, entender a violência acontecida entre o casal para possibilidade da continuidade da família. E a gente tem sido parceiro tanto do Poder Judiciário como da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres nessa temática. E então é uma forma concreta que nós observamos que nós, como instituição de ensino superior, nos inserimos nesse tema da campanha da fraternidade de 2018 num papel ativo mesmo, como sociedade, como instituição de ensino, de fazermos algo concretamente na superação da violência, né? Claro, é uma tarefa árdua, não é do dia para a noite, né? Mas de alguma maneira temos tentado contribuir nesse aspecto. Mencionei a pós em gestão de conflitos, então a gente vai mudando um pouquinho de assunto para falar um pouco de pós, que é também o motivo da presença da professora Valéria e do professor Rude aqui, para conversarmos um pouquinho sobre a pós-graduação em estética. Então, a pós está com as inscrições abertas, professora Valéria?
Isso, então a pós-graduação em estética, ela é voltada para todo profissional que, no âmbito, né, que os conselhos, que os próprios órgãos que regulamentam os cursos estejam habilitados, estejam aptos a estar realizando esse tipo de procedimento. Ou seja, o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro, o odontólogo, o dentista e até mesmo paramédicos. Então, essa pós-graduação, ela é multidisciplinar. Então, são vários cursos, vários profissionais que podem estar realizando. Na biomedicina, então, a área de estética é uma área mais recente. Então, é a última área em que foi habilitado o profissional a estar atuando e, para isso, ele precisa se capacitar. Ele precisa, sim, estar se atualizando e realizando esses cursos. Então, a nossa pós-graduação, ela terá início no dia 23 de março. Então, será com a presença com a professora Karina Santos. Ela é professora, ela é biomédica esteta e ela é professora já de cursos de pós-graduação de todo o país. Então, é um nome de impacto, digamos, em relação à biomedicina estética.
Certo. Então, começa no dia 23 de março e depois como serão as aulas? Aos finais de semana, todo final de semana, como que vai funcionar a dinâmica da pós-graduação?
Então, as aulas serão nas sextas-feiras à noite e no sábado o dia todo, de forma quinzenal. Então, a cada 15 dias, nós teremos as aulas, na sexta-noite e o sábado.
E essa pós, eu imagino, ela vai ter práticas também? Como vai funcionar essa parte prática da pós?
Isso, então, como capacitar, como se especializar em algo sem a prática? Então, justamente por isso, o aluno, ele terá tanto teoria quanto prática e, além disso, os estágios. Então, também tem uma carga horária de estágio onde o pós-graduando realizará atividades diretamente nas clínicas de estéticas conveniadas à nossa instituição.
usaremos os laboratórios da própria Campo Real e mais essa parceria com as clínicas também.
Com as clínicas de estética. Então, por exemplo, utilizaremos nossos espaços para as próprias aulas práticas e no decorrer eles estarão inseridos também nas clínicas para realizar os procedimentos propriamente ditos. Então, esses procedimentos que são os procedimentos microinvasivos não cirúrgicos. Ou seja, o famoso, um exemplo clássico, né, o Botox, a toxina botulínica, preenchimento facial, tratamento de varicosas. Então, esses vasinhos que nós temos na... principalmente as mulheres, nas pernas, desaparece no rosto, então o biomédico também está apto, tratamento com laser, peeling químicos, peelings um pouquinho mais avançados, então peelings mais fortes, digamos assim, que só podem ser realizados por profissionais capacitados.
É uma área bastante procurada, né? Sempre tinha pessoas perguntando sobre a pós, então estamos com as inscrições abertas para a nossa pós-graduação em estética. É, destacando, né, ontem ainda nós tivemos uma colação de grau, mais uma turma de biomedicina, mais um grupo de biomédicos formados pela Campo Real, convidados a participar também da pós-graduação, aproveitando o espaço até para mandar nossos parabéns, né? Mais uma vez, o desejo de sucesso para todos os nossos alunos que têm concluído a sua graduação agora. A gente está no nosso ciclo de formação, maturas, né? Então mandamos um abraço para todos os recém-formados, convidando para a pós-graduação, né, professor?
Isso, exatamente. Então também já parabenizando aos formandos, foram 38, né? Desculpa, formandos, e destes muitos já estão inscritos na pós-graduação. E também deixo convites, não somente aos que se formaram ontem, mas também outros egressos, outros profissionais da saúde que tenham interesse em estar realizando a pós-graduação.
Essa pós-graduação é mais uma das contribuições da Campo Real na área da saúde de Guarapava também. Acho que em pouco tempo a gente vai começar a observar cada vez mais esse impacto de todos os nossos cursos da área da saúde. Justamente a gente tem falado bastante sobre isso, que foi a qualidade, a solidez dos cursos da saúde da Campo Real, que permitiu a vinda da medicina, inclusive, para a nossa instituição. E a partir de agora, mais a contribuição da medicina também. Então, aos poucos, esses profissionais todos vão se espalhar aí por Guarapava e nós, cidadãos, é que seremos beneficiados, né, por pessoas qualificadas para nos atender a qualquer momento, tanto em procedimentos estéticos, né, menos invasivos, como em situações mais sérias de saúde também.
Exatamente, isso é o reflexo da interdisciplinaridade. Então, analisar é ver o indivíduo como um todo e não o indivíduo fragmentado. Ah, o biomédico isolado, o nutricionista, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, e sim o indivíduo, todo aquele contexto biopsicossocial, então onde o indivíduo está inserido e todo o contexto de saúde do ser humano.
Professor Rudi, mais algum aviso sobre a pós?
A gente está com vários cursos com inscrições abertas ainda, né? Esse começo de ano geralmente é uma parte mais movimentada, então convido a todos para visitar o site da faculdade, é www.camporeal.edu.br. Quando você abre essa página, ele já tem um layout que te indica algumas caixinhas, a última é de pós-graduação. Tem lá toda a listagem dos nossos cursos com inscrições abertas, cursos aí que podem e vão impactar em muito tanto na vida pessoal como na nossa vida regional aí, na retenção de profissionais e melhorar a nossa sociedade.
Exatamente. Então, já encaminhando aqui para a conclusão do nosso programa, agradeço muito a presença da professora Valéria, as informações sobre a pós-graduação, sobre o curso de medicina, também o professor Rudi, nessas nossas reflexões sobre violência. Fica esse convite, então, que nesse tempo de quaresma, né, várias pessoas, inclusive, optam por algum tipo de penitência, não comer alguma coisa, não ingerir algum produto, mas é importante associar isso também à reflexão sobre a campanha da fraternidade, essa é a finalidade da quaresma. Claro, as penitências também, no sentido de exercício até mesmo de autocontrole, o que também tem a ver com violência, né? O autocontrole. E, ao mesmo tempo, a reflexão também sobre a temática toda da campanha. Tem bastante material disponível, o texto base para pensarmos sobre isso. Daria para ficar o dia todo conversando aqui, né, as relações entre aparato judicial, entre polícia e violência, a própria religiosidade, que muitas vezes leva à separação. As pessoas, em virtude da religião, praticam violência, que é algo que também... totalmente incompatível, mas que infelizmente a gente observa no nosso mundo, e depende de uma reflexão pessoal, então, de cada um de nós, que maneira nós contribuímos nesse contexto de violência. E, além disso, o convite para as pós-graduações também, como já colocado pelo professor Rudi e pela professora Valéria. Desejamos, então, um excelente sábado ao professor Rudi, professora Valéria, todos que estão lá na Campo Real trabalhando o dia todo hoje, né, manhã e tarde, de aulas da pós-graduação, e desejamos uma excelente semana, esperamos todos no nosso próximo sábado com mais um Papo Real.
Cultura FM.